Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. A longa argumentação anterior era indispensável. Era preciso mostrar, à luz de documentos claros, que a Bolívia, embora intentem transmudá-la em Polônia sul-americana, construiu um destino mais elevado que se não violará. Quando se tornou república, nobilitando o nome do chefe preeminente das campanhas da liberdade, capitalizava esforços seculares. Estava isolada e fundamentalmente distinta das demais nações neo-espanholas, na conquista de sua autonomia. Nenhum los aligaram de fato aos dois imponentes vice-reinados, que a ladeavam mas não a comprimiam. O peso mordorador destes sistemas retrógrados e marasmados anulá-los à audiência quase soberana, com a sua expansividade nativa admirável repelindo-os. Era com efeito na frase de Bartolomeu Mitre, um mundo una rasa, um organismo à parte, que dentro de si mesmo efetuara a sua evolução, pelo caldeamento do sangue de outras gentes e equilíbrio de seus elementos constituintes. Caminhara por si, e esta marcha, conforme Enola descreve lenes vozes antigas, através dos lúcidos e dos ditames dos mais austeros ministros, foi para o norte, indefinidamente para o norte, com um determinismo inviolável, seguindo o itinerário marcado por um meridiano indistinto numa penumbra geográfica que ela deveria romper, arrebatadamente, na esteira das vagas agitadas das invasões portuguesas. Em tal rumo, que a arrastava para a atual zona litigiosa, a metrópole apaparelhara de excepcionais franquias. Armara para bater, há um tempo, a invasão e o deserto. E nesta empresa os seus mestiços destemerosos e numerosos fundaram rude nudedreiro marquesado nas fronteiras, ali. Ela refinou os seus atributos nativos e chegou à independência administrativa antes de chegar à República. Não se iludem estes fatos. Nem maravilha que no desdobramento do período revolucionário, de 1809-1823, a Bolívia centralizasse por vezes as esperanças hispano-americanas. Vinha de uma tremenda escola de batalhas. O general Mitre, num luminoso confronto entre o Paraguai, rebento da civilização embrionada no tronco indígena pelo espírito jesuítico, e o Peru, onde se alentavam e se refaziam as forças realistas, descreve a revestida de energia estoica para a resistência e para a morte, patenteando o uno de los espectáculos maicos de la Revolución Sudamericana. Devem ler-se todas as páginas do notável historiador militar. Uma antiga barreira dos domínios castelhanos tornou-se, nos dias mais sombrios da luta, a guarda incorruptível e indomável da liberdade sul-americana. Completou o seu destino histórico, firmou uma continuidade perfeita na sua existência ativa e combatente. Assim, continuidade de esforços, este incomparável destino e aquele determinismo inflexível que vimos desdobrar-se, e aquela diretriz superior que rompeu, e retilineamente, três séculos atumultuados, se não podem excluir, ao menos em muitos pontos podem reticar e ficar os riscos às vezes inextricáveis dos cartógrafos e os dizeres ambíguos ou incompletos dos antigos documentos. De outro modo, não há interpretar-se logicamente o tipo Ocidetes de 1810. Realmente é até um truísmo escrever-se que o princípio e é básico dos deslins da Americanos não é lastério maior que o velhíssimo Iutipocidetes, ita possideatis da jurisprudência romana, que o transmitiu ao direito internacional. Engrandeceu no transitar das relações individuais para as dos povos. Quando a Colômbia o proclamou em 1819, instituindo a doutrina, aceita logo depois por todas as repúblicas espanholas, de que as bases físicas de nacionalidades emergentes compreendessem as áreas demarcadas até 1810 pelas leis da metrópole, pôs-se de manifesto que a posse de fato, efetiva e tangível, não bastaria afirmar os deslindes entre elas. Impossibilitava o seu efeito exclusivo à própria geografia da época. Entre umas e outras jaziam enormes países desconhecidos. Assim, se lhe aditou o critério superior, consistindo no direito de possuir, ou melhor, na iminência da posse, demonstrada pelos antecedentes históricos, reveladores à capacidade para o domínio sobre as terras convizinhas. E o tipo Ocidetes americano, ou criolo, consoante a adjetivação pintoresca de Quijano Otero II, mercê do qual a Argentina se estendeu, indefinidamente, pela Patagônia em fora, até as altas latitudes austrais, e em virtude do qual, com o mesmo direito, adquirido através de lutas mais penosas, inabalavelmente garantido pelos documentos insofismáveis, que extratamos, a Bolívia se avantajou, obediente a um roteiro secular até o Acre. As linhas anteriores eram indispensáveis. Demonstram a saciedade, a posse boliviana, virtual mas inalienável, sobre as paragens ignotas que lhe demoravam ao norte e, ao mesmo passo, o afastamento da influência peru-veruana, sobeja às vezes expresso nos lenes do quindos oriundos da metrópole. Mas atalhemos. As páginas mais firmemente blindadas de fatos inegáveis não se foram, às vezes, ao subjetivismo dos que a leem. Não raro se argui de romancear imaginoso a argumentação mais séria naquerem-se datas certas, coordenadas impecáveis. Muito dos números, numerosos números, e medições, e desenhos incisivos, dados, e elementos secamente tangíveis, maçudamente concreta, axapadissimamente positivos. Então continuemos, o mais que pudermos adscritos às linhas invariáveis dos antigos mapas, e substituindo a pena pelas réguas, os transferidores e os compassos. De feito, a questão assume, agora, aspectos asperamente geométricos. A derradeira fase da jurisdição territorial dos domínios esses espanhóis retranhasse nas ordenanças de intendentes de 20 e 8 de janeiro de 1782 e 23 de setembro de 1803, que demarcaram novas unidades administrativas, modelando as pés pelas raias dos bispados existentes. De acordo com elas, mantivessem eram cesas divididas em intendências, prefigurando os departamentos atuais, e subdivididos, tinham em partir representadas as antigas províncias. Foi toda a mudança. A administração colonial rotulava-se com outras palavras. Pouco se alterou. A carta régia criadora reporta-se ainda a essas sabias leis de Indias, cujas prudentes e sábias regras prescreve-se observem exatamente por los intendentes. E de fato, apenas as restringiu, ou ampliou, em pontos acessórios, mas para a geografia geral das possessões a sua importância foi sensível, e avulta-o sobretudo, nos deslindamentos dos dous vice-reinados, que se modelaram pelas divisas particulares das respectivas intendências, por maneira a esclarecer completamente o atual litígio. Com efeito, desde um as audiodiencilos rei de charcas rilos com a fisionomia geográfica que mantiveram, imutável, até 1810, na data do tipo cisdetis se diz sugerido por Alexandre Humboldt. Podem acompanhar-se os limites, preexistendo no princípio do século passado, contemplando-se qualquer mapa moderno. O vice-reinado de Buenos Aires repartia-se nas intendências de Buenos Aires, Assunção do Paraguai, São Miguel de Tucumã, Mendoza, Santa Cruz de La Sierra, La Paz, La Plata, arcebispado de Charcas e Potosí, correspondendo cada uma às áreas dos respectivos bispados, além dos territórios de Mochos, Apolobam e Inditeiro do Peru, nas de Lima, Tormamanga, Huancavelica, Arequipa, Cuco e Puipuno, em que se tinham fracionado as suas cinco dioceses. São nomes que vieram até aos nossos dias. Vê-se para logo que a audiência de Charcas entrava na constituição do primeiro com as quatro secções de Santa Cruz, La Plata, a Potosí e as terras de Apolobamba e Mochos. A de Lima, ou de Los Reis, formava tudo o segundo. E compreende-se de pronto que a discriminação de limites de ambos se reduz, para o nosso caso, no apontar os que separavam os partidos mais setentrionais daquelas duas audiências. Para isto não se faz mister seguir as vases do processo demarcador que foi longo. Nomearam-se a este fim, sucessivamente, dous notáveis, os visitadores gerais Dom José Antônio Areche e Dom Jusisco Bebedo que, acordo com os vice-reis, deslindaram o complicado assunto, até o desfecho em 1796, ao se desligarem do governo de Charcas as províncias de Lampa, Azangaro, Carabaia e outras, constituindo a intendência de Puno desde então definitivamente incorporada ao Peru. Desta sorte a Bolívia perdeu, naquela banda, vastos territórios à má margem ocidental do lago Titicaca, assim como a divisa secular da cordilheira de Vilcanota, que se desenhara desde o princípio de sua formação. Não como em caso, consumoto. Mas para consertar-se ju definitivo, considere-se por momentos o vice-reinado peruano ou pouco antes deste acréscimo de superfície, e termines, depois, a sua grandeza exata ao anexar-se-lhe aquela nova intendência. E a marcha mais direta para verificar-se de fato, como hoje se pretende, ele se estendia pela Amazônia em fora até as margens do Madeira. Porque a sua área nunca mais variou ou cresceu naqueles lados até os nossos dias. Demonstrando muitos dados oficiais, pouco antes daquele desmembramento, no remate dos acidentados deslindes, após 14 anos de estudos, o capitão-general que governou Peru de 1790 a 1795, Dom Francisco Gil e Lemos, entregou, por obedecer à lei, ao seu sucessor, um relatório com um mapa de todos os seus domínios. A valia deste documento é intuitiva, não já pelo caráter legal, senão por aparecer ao cabo de prolongado pleito enfeixando-lhe as resoluções finais. Subscrevia o Dom André Baleato, conhecido cosmógrafo da época. Trêstemulo sob as vistas. Vemos de um lance a que se reduziam as terras peruanas, em 1795. E embora Gil Lemos, na sua memória, advirta que é o reino dele perou perdido mucho de aquela grandeza local que tuvo. E tenhamos assistido a sua decadência, quer mutilado pela criação do de Buenos Aires, quer retraindo-se à de expansão vigorosa de charcas, surpreendemo-nos. Quatro, a área primitiva mal se lhe vislumbra na ta continental desatada de tumbês, e três o 20 lat. Se até as costas de Acama vim e um 25. Desenvolvendo-se por 423 léguas de 20 ao grau. A enorme extensão meridiana contrasta, notavelmente, com a largura em demasia estreita. Todo o vice-reinado é uma e longa faixa litorânea. Seguindo-se de perto o geógrafo oficial, pormenorizaram-se-lhe em vários pontos, ao longo dos paralelos, as expansões máximas para o centro das terras. Por é o paralelo de Arica desde la costa Rástalo mais oriental de Tidutine de 18 léguas, por eu de Pisco, Rástalo mais oriental de la intendencia de Cusco, 120 léguas, por el de Barranca Bástalo mais oriental dei partido de Tarma, 44 léguas, por el de Sechura desde sua enseada Asas oriental del partido de Chachapoias, 131 léguas. Partindo destas normais à costa, verdadeiras abscissas de uma longa ordenada de 423 léguas, Baleato deduziu lhes a média de 79, 5 leve, e depois a superfície total do Peru e 30.628, 5 léguas quadradas. Jamais se avaliou com tal requinte de exação a área de um país. O rigorismo geométrico aí se retrata em perpendiculares definidas, o aritmético se aguça nas arestas cortantes das vírgulas das decimais. O vice-reinado é um debrum do Pacífico. Estira-se longamente, de norte a sul, por 18 graus de latitude, porém alarga-se apenas de 6, no máximo para longitude, é positivo. Contemplando aquele mapa, lendo-lhes números, medindo aquelas linhas, o sucessor de Gil e Lemos demarcava o perímetro imutável de seu governo. Como lhe estamos vendo, como todos podem ver-lhe, os limites. Ao norte o vice-reinado de Nueva Granada, expandindo-se até cerca de 6 o de Lac. A leste o Pampa Padel Sacramento, inçado dos silvícolas bravos do Pajonal, até a orela esquerda do Caiali, e mais para o sul a serrania de Vilcanota, no extremo meridional, o deserto de Atacama e o Chile. Parané, a partir do fosso separador do Ucaiali fiz precisamente onde se localizam hoje as páginas litigiosas e lê-se, num grande espaço em branco, países incógnitos. Países incógnitos, antigas terras no descobertas, das vetustas cédulas reais, territórios que prolongavam os de Apolobamba e de Mochos, os postos, de um modo gráfico, mensurável, inteiramente fora da alçada do governo peruano. Ou mais explicitamente em 1795 a audiência de los reis não se ampliava, abarcando-os, até alcançar os domínios portugueses. Realmente, a sua intendência mais avançada em semelhante rumo, a de Cusco hoje se intenta espichar até o Madeira ficava consideravelmente distante deste rio. Ou qualquer carta revela que só poderia prolongá-la até a Atalio norte do norte oriental de Paucatâmabo, e encerrava-se em raias inextensíveis e fixas. Demacara, oe, desde 1680, e doente, o visitador Jorge Escobedo, Tuinitine de largo 26 léguas norte-sul sobre 5 a 7 de ancho. Confina por el nordeste com los Andes, Vilcanota ou montanhas de índios infieles. 5 deste modo, em que pese aos erros da carta de Baleato e onde, por exemplo, o Benice desenha como tributário do Caiali, a sua expressão geral é segura. O vice-reinado, ou a audiência de Lima, em 1795, no seu internamento máximo para o levante, estacava nas barrancas esquerdas do Caiali e mais para o sul, nas cumeadas de Vilcanota. Estabelecida esta base segura, prossigamos. A Cédula Real de 1 de fevereiro de 1796 modificou estes limites, agregando ao Peru a intendência de Puno. O vice-reinado cresceu, expandindo-se para o Oriente. Vejamos até onde foi. O lance é capital e dominante porque, definida esta expansão, se define o seu último avanço para o Oriente. Os seus limites naqueles lados naquele ano são os próprios limites atuais. Nenhum outro ato ou lei ordenanzato os alterou até os nossos dias. Descrevê-los em 1796 é o mesmo que os descrever em 1810. E agora, descrevamo-los apelando o mais secamente que puder a elementos fixos, infrangíveis, numéricos e geométricos. A circunscrição, que a cédula de 1696 integrou no território peruano, compunha-se de 5 partidos: Chucuito, Puno, Lampa, Azangaro e Carabaya, rigorosamente demarcados. O vice-reinado ampliou-se pela sucessão de um bloco territorial definido. Destes partidos, os 4 primeiros, e mais meridionais, acarretaram-lhe uma dilação para o levante, que não ultrapassou o diâmetro maior do lago Titicaca, entre os paralelos de 14-30 e 16-30. Não interessam, portanto, ao litígio vertente. Resta o mais setentrional, de Carabaya, confinante com as terras de Apolobamba, e por isto, o único por onde poderia entrar e avançar nos vales do Madre de Deus, do Beni e do Madeira a influência peruana. Mas não entrou nem avançou. O partido de Carabaya da intendência de Puno, a exemplo do de Paucartambo, da de Cusco, encerrava-se todo em linhas limítrofes absolutamente inalteráveis. Delimitaram desde 1782, por ordem da metrópole, e de inteiro acordo com o vice-rei do Peru, o visitador-geral Jorge Escobedo. Tiene de largo 40 léguas e 2 graus de norte e sul, um em parte 50, 2 graus e meio de ancho. Confina por eu este com la província de Larecaja Charcas, por el nordeste e norte com las tierras de índios infieles, de que las separa el famoso rio Inambari. 6 insurgiu a linha divisória, lúcida nobremente reclamada, hoje, pela Bolívia. Considere-se um mapa qualquer. Resulta de evidência, a anexação daquelas terras teve o efeito único de substituir a vetusta divisa arcifínea de Vilcanota por outra, igualmente natural e tangível, mais para leste do tal épague do Inambari. Nas barreiras esquerdas deste, quedou para sempre o vice-reinado, ou a audiência de los reis, no seu máximo alargamento para o levante. As terras não descobertas, terras bravias de infieles, formadores da atual zona disputada, ficavam fora das suas raias, a estirarem-se para Anã. E a partir da margem direita daquele rio. Os esclarecimentos a este respeito apinham-se incontáveis, e o reproduzi-los, sobrefatigante, implicaria póstuma injustiça à clareza e à retitude do visitador Escobedo. Ademais, reforçam-se nos mapas do tempo, feitos pelos dos que pelustraram o país. O já notado de Figueroa é francamente confirmativo. O de Dom Joaquim Atós figura o partido de Cabaia não só circunscrito por uma linha divisória fechada, como abrangido em todo o quadrante de Nien. Pelos territórios de Mochos e Apolobamba, 7 de Pabor e Caim, elucidado por um breve texto, no qual se refere à opulenta província, com sus bajos e demás quebradas lenas de lavadeiros de ouro, mostra-no-la a confinar com los chunchos, e localiza os profugos selvagens nas misiones de Apolobamba, além do Inambari, totalmente estranhas, portanto, ao vice-reinado, cujas barreiras lá se riscam, em destaque vivo, com visibilíssimos traços amarelos. 8 Elas assim permaneceram até 1810, e sublinhemos uma afirmativa segura até 1851, data em que se fixaram os nossos limites definitivos com o Peru. Não há engenhar-se o mais ligeiro argumento em contrário. O partido do Carabaya único, que permitiria ao Peru estender-se aos vales do Madre de Deus, propriamente de dito, do Beni e do Madeira, persistiu sempre com aquela área, e com aquelas raias imutáveis, até os nossos tempos, nitidamente lindado ao oriente pelo Inambari. As provas a este respeito fervilham. Mas por abreviar e frisar mais uma vez o traço de elevada imparcialidade em que vai versando-se este assunto, apresentemos uma apenas, genuinamente peruana, que por si só supre por muitas. Reclamemos, ainda uma vez, o auxílio de Dona Matiupá Soldan, o mestre tradicional da fisiografia da República vizinha. E abrindo o seu livro, o seu magnífico em boa hora impresso em Paris, à custa do governo de sua terra, leamos, aprendamos. La província de Carabaya enviou 50 lieus, 2 graus e meio de leste a oeste. Esborné ao norte et al norte esparliter ritótrides indiens barbares, apeles crangues et sumachuangues et dors igona sepalafameuse revieri e nanvari. A oeste parcele de larecage, de li republique li bolivie. 9 preciosíssimo e certo este. De sorte que em 1863, 80 anos de primeira ordenança de intendentes, 12 anos depois do Tratado de Limite de 1851 do Brasil com o Peru, e 4 anos apenas antes do da Bolívia com o Brasil, grande geógrafo, glória da cultura peruana, decalcava os dizeres de Jorge Escobedo. Jamais uma verdade se impôs com tamanho império. Há até ali surpreendentes laivos de plágio. Passou Dantinha, por força, sobre a mesa e aberto, o relatório do visitador-geral de 1782. Não prossigamos. Seja como for, naquelas linhas, deletreadas em todas as escolas do Peru, se rendendo de atenções peruanas vindo das terras do Madre de Deus, do Beni e do Madeira. Não dão pega à mais ligeira dúvida. De feito, como iludir-se o significado de tais palavras, que se renovam através de quase um século, e o de linhas tão indeléveis, e a sugestão gráfica a entrar-nos, fulgurantemente, pelos olhos destes mapas e destes relatórios, traçados por ordem da metrópole, subscritos pelos visitadores, com a referenda dos vice-reis, reproduzidos em nossos dias pela maior autoridade peruana em tais assuntos, e discriminando e estereotipando, de modo tão evidente, a distribuição legal e geográfica daquelas terras. As deduções são inabaláveis. Em nenhum dos partidos das duas intendências de Puno e de Cusco, do extremo nordeste do vice-reinado ou audiência de Lima, inscritos em divisas que não mais se alteraram até hoje, se incluíram os territórios ainda não em todo conhecidos e descobertos, que com o nome vago de Apolobamba ou qualquer outro, se desenrolavam pelos vales meridionais da Amazônia. Em 1770, e seu vice-reinado, cuja capacidade política para o domiutâneo diminuíra, não se estendia, nem visava estender-se, até as margens do Madeira. Ora, aquela situação prolongou-se aos nossos dias. Naquele tempo, o vice-reinado de Nova Granada incubando, ainda latentes, o Equador, a Colômbia e a Venezuela dilatava-se para o sul pelo Ucayali assim na foz do Pachité, onde desde muito se erigira o aldeamento de São Miguel de Conibos, fundado pela missão dos Mainas, do bispado de Quito. Não acompanharemos os grandes missionários entre os quais se veem os tipos esculturais do estoico Richard, ou daquele incomparável Samuel Fries, que foi o precursor de Lacondamine e primeiro geógrafo do Amazonas. Para o nosso propósito, baste notar-se que desde 1750 as missões de Mainas de Latlataram manentander o governo de Nova Granada ao longo do Ucayali, que o do Peru não teve, como ficou repetidamente demonstrado, a ingerência mais breve nos grandes lins internacionais com as terras portuguesas. Estava de lado de fora, entre estas e ele, a partir da margem direita daquele rio, projetavam-se para leste os terrenos de Apolobamba, e conste a frase vavalhosa do ministro mais ilustre do Conselho das Índias, Pedro Campomanes, se extremavam, de um lado, com o território de Mochos e de outro com as missões do grande tributário do Amazonas. Se dão las manos com las de Mojos e elas que administram los franciscanos sobre o rio Ucayali. Des assim se limitavam, exclusivamente, naqueles lados e naqueles tempos, com os domínios portugueses, a audiência de Quito, pelo governo de Mainas, e a de Charcas, pelo de Mochos, delineando-se divisória Madeira Javari na penumbra geográfica das paragens desconhecidas. E do mesmo modo que o governador de Mochos e Apolobamba, somente os pan-circunstância de ser raiano, foi nomeado comissário da terceira partida, destinada à demarcação em todo o trato que vai do Guaporé ao Javari, o engenheiro Francisco Reena, que era o chefe da quarta, encarregada do meu trabalho desde a foz do Javavari até o Orenoco. Somente em virtude deste cargo se revestiu do de governador-geral de Mainas, sujeito ao capitão-general de Nova Granada, Dona Silvestre Albária. Não há patentear-se, de modo mais sintético, que somente de as duas jurisdições, de Quito e de Charcas, se extremavam naquela época com o Brasil em todo o âmbito da bacião amazônica, ganhando Madeira à foz do Javari, a primeira, ao longo deste até as cabeceiras, a segunda destas, ou pouco a jusante, até a semidistância do Tratado de 1777. Mas esta situação mudou em 1802. urna cédula real de 15 de julho daquele ano, inspirada por Francisco Requena, desmembrou a província de Minas do vice-reinado granadino, anexando-a ao Peru, e submetendo as missões ao arcebispado de Lima. Poderia mostrar-se que a famosa cédula, o último título territorial do Peruru, era inviável. Malignou-a para sempre a parcialidade, ou a má-fé, com a aprovada de Requena, que a informou Pompondodo a tal lei preventiva e moralizadora da recopilación. E que não se cumplam las cédulas e o Iberio Brepsion o Subrepsion. 11. Em torno dela há uma terá político jagográfica em que lodam os mais violentos panfletos. Nenhum dos velhos ditames coloniais foi ainda mais discutido, ateando mais agitadas controvérsias. Mas não desvendemos a gênese que a invalida. Vamos além. Admitamos, com Antônio Raimondi o euro-miropioro maitano que ainda se viu na América a sua legitimidade e todos os seus efeitos. E mostremos mesmo unaniatados nesta hipótese, sobradamente gratuita, que a carta régia tão ampliadora da influência do Peru, ao ponto de estirá-la sobre 2/3 do Equador, 12 não a estendeu de 1 metro sequer quem para o levante, a partir das margens direitas do Cayali e do Javari. A soma da cédula real de 1802 é esta. E resueito agregar ao virrenato de Lima é o gobierno e comandancia general de Minas no solo por el rio Maranhão abaixo hasta las fronteiras de las colônias portuguesas. Sino-no também por todos os demás rios que entra ao mesmo Maranhão por suas margens meridional e septentrional, que são Morona, Pastaza, o Cayali, Nopopo, Putumavere, Epuri e outros menos consideráveis. Rasta e paragem que estes misos saltos e raudales inaccessíveis não puedam ser navegáveis. E 3 é um doto admirável no mostrar que notar que as divisórias peruanas, naqueles lados, são exclusivamente as linhas naturais do Javari, até perto de seus manadeiros, e o Ucayali até a confluência do Tambo e Urubamba e desde os 55 latitude sul, onde ele perde o nome. Divisas lucidamente recamadas hoje pela Bolívia. Com efeito, ante demarcação tão expressa, justificam-se em toda a linha os negociadores peruanos que pactuaram, em 1851, com o Brasil, a fronteira arcifínea de todo o Javari, sem cogitarem da semidistância do Madeira, e, ao mesmo passo, os comissários brasileiro e peruano, Barão de Tefé e Guilherme Black, que confirmaram, praticamente, aquele critério, implantando em 1874, o marco divisório definitivo nas cabeceiras do mesmo rio, até onde, conforme declaram, os obstáculos eram tantos que não permitiam ir além, ou seja, traduzindo-se a velha cédula real, hasta é o paragem em que este mesmo rio, por seus saltos e raudales inacessíveis no pudo do mar ser navegável, realmente não há a turvar-se a limpidez da cédula real de 1802. Esclarecer, além disto, o mapa desenhado pelo próprio Francisco Requena em 1779. 14 as terras, que se aditaram ao vice-reinado de Lima, vêm-lhe circunscritas por uma curva fechada, nítida e contínua, perlongando a margem esquerda do Javari e deixando-a, numa deflexão para o sol, a interferir o Cayali perto da latitude acima escrita. Os deslindes, sugeridos pelos visitadores gerais desde 1782, grafados por André Baleato em 1796, subscritos pelo Virrey Gil e Lemos, sancionados pela metrópole, persistiam em 1802, inalteráveis, no tocante àquela zona. Os terrenos, ainda não de todo descobertos, de Aplobamba, continuaram fora do influxo peruano, sob o domínio iminente da audiência de Charcas. E quando ainda restassem dúvidas a este respeito, destruí-la que aquele mesmo Francisco Requena, que tanto atrapalhou a geografia hispano-americana, e graça, ao Peru, o título primordial de mais usadas pretensões. Zero lance é inopinado. Ao mais solerte advogado da república vizinha, Fer, ainda não se lhe antolhou a conjectura de que o mudador de seus territórios hipórios setentrionais, o homem a quem o adeve uma estátua na foz do Pachitéa, pudesse erigir-se em juiz, o mais insuspeito dos juízes, neste caso, no proibir-lhe a marcha para o Oriente, precisamente na zona que hoje se debate. Revelemos a inesperada atitude. Requena, em 1799, vingara a posição superior de membro do Conselho das Índias, onde o seu parecer preponderava sempre no cante às coisas da América. E nas salas, daquela Assembleia Soberana apresentou o informe, que foi o molde da cédula de 1802. Ora, sobretudo no trecho do longo arrazoado, em que discute o estabelecimento da prelazia das missões naquelas terras, o ministro, com a enorme autoridade advinda do seu título de engenheiro, sobretudo sabedor dos países que percorrera e explorara, estabeleceu que a diocese e, portanto, as terras a anexarem-se ao Peru, que as ordenanças marcavam pelas áreas dos bispados, não poderia e inaria ultrapassar o Ucayali para o Levante. Criticando vários projetos, formulados no sentido de fichar-se a zoneência da nova jurisdição eclesiástica, declarou que aos seus autores, se lhes sobravam zelos, se lhes faltava a inteligência de los paises. E ao considerar as terras hoje litigiosas, que o Peru intenta abranger, como se fosse possível estirar também por aqueles a maravilhosa cédula, disse. Mel que representa unir bajo de una mitra las misiones de Apolobamba com las de Mainas, e todas que estas do sa intermedias, situadas por las montanas no supo desde luego, por falta de geografia, la imensa extensión que daba a este obispado, a que ao prelado era impossível las pudiese visitar. E quem insistir parecer que pela primeira vez se revive, é notavelmente expressivo, sobretudo quando se desconsidera que o princípio básico da Constituição Territorial, explícito nas ordenanças de intendentes, consistia no firmar as áreas das novas seções administrativas pelas dos bispados respectivos. A geoma da administração colonial espanhola, que nenhum escritor peruano será capaz de contestar. Assim, pela sentença do próprio autor intelectual da cédula de 15 de julho de 1802, ficaram inteiramente fora da zona agregar ao Peru, com o governo do Maisas, as terras essencíssimas que, a partir da margem direita do Ucayali, abarrangem as cabeceiras do Juruá, do Purus e todo o Acre Meridional até a Almadeira. Sobre elas pairava, de fato, a extremar o rumo de um itinerário histórico admirável, o domínio iminente e eminente da Bolívia.